Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje eu queria começar com uma mensagem especial e explicar um pouco a minha ausência durante estes últimos 2 meses. Eu estava a ponderar continuar o meu podcast na vertente quinzenal, como tem acontecido, mas acontecimentos recentes na Ucrânia obrigaram uma paragem. Como tal, eu nesta fase achei que foi mais sensato também ajudar, tentar de alguma forma conseguir ajudar, divulgar associações como a We Help Ukraine, que realmente fazem a diferença para quem está numa situação tão traumática. Como tal, queria deixar desde aqui o meu muito obrigado ao Hugo e a toda a equipa que o tem acompanhado nos projetos, que continuem com esta força, com a motivação e façam que o mundo fique melhor, depende de nós todos. Recentrando agora as nossas atenções para o podcast, hoje nós vamos falar com um convidado que eu conheci através do LinkedIn e que tem sido uma fonte de inspiração no que toca acima de tudo à consistência e à qualidade do conteúdo que é transmitido. Estou a falar, nem mais nem menos, de Henrique Marçal. O Henrique é engenheiro químico de formação e é neste momento CEO e partner da The Lean Six Company em Portugal e Brasil, ao mesmo tempo que é também fundador e CEO da Agile Solutions Portugal. Ele combina muito uma gestão executiva das empresas com o seu papel de consultor e o seu percurso profissional é de destacar a presença na indústria farmacêutica, tanto cá em Portugal como no Reino Unido, na área da banca, na parte de consultoria e de formação, mas acima de tudo uma atitude para com a vida de total dinamismo, uma pessoa que gostei imenso de conversar e que acho que vocês vão realmente aprender muito sobre o que é isto Lean, o que é isto Lean Six Sigma e onde é que ele nos pode ajudar. Por isso, sem mais demoras, vamos à conversa. Até já! Aproveitando para falar contigo, eu não posso evitar a pergunta mágica de o que é isto do Lean Six Sigma?
Sem entrar na parte técnica, que às vezes até tende a tirar um bocadinho do brilho da coisa, basicamente e acima de tudo, são duas filosofias de gestão, digamos assim, muito ligadas ao mindset e a pessoas, pessoas e processos, principalmente pessoas, porque são elas que acabam por as utilizar e viver delas, que isto é mesmo levado ao extremo, obviamente, entre aspas, é mesmo um modo de vida e um modo de estar, tanto pode ser aplicado na vida profissional, mas também na vida pessoal, que curiosamente nasceram separadas e bem longínquas uma da outra. O Lean na Toyota, o Six Sigma, nasceu na Motorola, embora tenha sido exponenciado pela General Electric. Muita gente associa e bem o Six Sigma à GE, porque na altura as mãos do Jack Welch, que era o CEO na altura, fez todo um percurso dentro da empresa. Para ele dizia várias vezes, nos relatórios financeiros e tudo, que o grande segredo, um dos segredos do sucesso da GE era a aplicação do Six Sigma, mas foi criado, desenvolvido pela Motorola. O Lean, pronto, é mais conhecido, tem a sua origem na Toyota, mas como tem duas filosofias, embora toquem áreas diferentes, também são altamente sinérgicos. Pronto, o Lean foca-se muito na questão do tempo, sempre redução do tempo dos processos, mas numa ótica de não é pôr as pessoas a correr, que isso é um erro e normalmente dá mais asneira. É redução, claro, do tempo numa de ter processos mais flexíveis, mais ágeis, para garantir que entregamos ao nosso cliente quando ele quer. Não antes, porque senão geramos um desperdício que nós chamamos que é inventário, né? Se produzimos antes, depois temos que guardar aquilo em qualquer lado. Nem depois, porque senão causamos...
E também se cria maus hábitos, não é? Estás sempre a entregar antes de tudo.
Exatamente.
Para ficar habituado ao que lhe chega logo.
É verdade. E o Lean foca-se muito na parte do tempo e na parte da criação de fluxo, ou seja, teres processos que sejam balanceados, principalmente para reduzir inventários ou esperas, não é? Se tudo flui, a coisa acontece gradualmente, claro, e não tens pessoas à espera ou máquinas à espera, nem produção.
Tem a ver também com o JIT, não é? Just in time.
Just in time, exatamente. Atenção que just in time não é do género, epá, eu precisava mesmo disto agora e de repente por magia aquilo aparece, não. Claro. Tem ciência por trás e é uma das vantagens no porquê tanto o Lean como o Six Sigma tenham durado ao longo do tempo, são duas filosofias com base científica, devidamente provadas e comprovadas, e daí, exatamente, e daí também a sua duração ao longo do tempo. Mas só para complementar, enquanto o Lean é muito tempo, olhar para os processos muito baseado na observação, em ir ao Gemba, como se ouve muito no Gemba, onde o valor acontece, não é? onde as coisas são feitas, os produtos são feitos, os serviços são prestados. O Six Sigma tem uma ótica mais de qualidade, ou seja, na redução da variabilidade dos processos, tornando-os mais robustos e mais previsíveis, porque numa ótica do cliente, o que o cliente sente, a malta gosta muito de falar em médias, mas o que o cliente sente não é a média, é a variabilidade, porque se tens um acordo, um SLA qualquer, que diz que para entregares a 10 dias, se há semanas que entregas em 7 e outras que entregas em 15, em média estás ali a entregar mais ou menos nos 10, só que o cliente sente é que, pá, ora é 2 ou 3 dias antes, já me estão ligados a dizer que posso ir buscar, ora é 5 dias depois, ou seja, a variabilidade é que o cliente sente. E o Six Sigma foca-se muito no, na redução da variabilidade. E depois, ou seja, a grosso modo, e malta mais especialista não gosta desta redução, porque não é verdade, Lean é muito focado na eficiência, digamos assim, e o Six Sigma olha mais à eficácia. Daí a sinergia, toda a gente quer ser eficiente, mas ao mesmo tempo eficaz.
Portanto, eficaz, claro que sim.
Aquela célebre frase, não há nada mais silly que ser super eficiente a fazer uma coisa que não é eficaz. Portanto, as duas não vivem separadas e hoje em dia o Lean e o Six Sigma muitas vezes é aplicado e implementado já em conjunto.
Aqui uma pergunta que é sempre traiçoeira, mas porquê é que é tão difícil fazermos o simples?
Ah, mas precisamente... A pergunta autorresponde-se, porque a dificuldade está em tornar simples o que nem sempre é simples. E o Lean, há uma diferença também, o Lean é super simples, super intuitivo, super do senso comum. Não é fácil torná-lo simples porque lidamos com pessoas, lidamos com mudança e zonas de conforto e chefias intermédias e culturas enraizadas nas organizações. Portanto, uma coisa que, à partida, ouvindo os conceitos, as filosofias, o que é que tratam, o que é suposto implementarmos e acontecer para as coisas funcionarem, parece tão simples, mas depois as pessoas têm que aceitar essa mudança e praticá-la diariamente. E essa é a parte mais difícil, aquela parte mais soft, a malta não gosta de falar de soft skills, mas eu também, se calhar, não sou 100% fã do termo, mas é parte... Ou seja, nós até dizemos que existe uma fórmula secreta, a fórmula do baú, que é o efeito da melhoria, da alteração, da mudança, do que queiras chamar. Às vezes a malta foca-se muito na solução. Ter uma grande solução, ou seja, vai ter um efeito brutal. Claro. Mas não é só a solução. É até uma equação matemática que o efeito é o produto da solução com a aceitação. E se tens uma solução top, mas que depois não é... A equipa não aceita e não
implementa. Nem soubeste vender a solução e, também, não é?
Exatamente.
É uma parte super importante.
Exatamente.
Ou seja, um grupo dos early adopters que sejam realmente chave para propagar.
Nem mais. Isso é muito importante. Esse tipo de perfis, para quando crias uma equipa de projeto, normalmente um projeto, né, tem uma coisa que tem princípio, meio e fim. É muito importante na seleção da equipa identificar esse tipo de perfis. Não digo. Os early adopters, que são malta, fazem falta, mas do género, epá, olha, vamos mudar, ainda não acabaste de mudar, bora lá. Ou seja, também é preciso haver um equilíbrio entre essa malta predisposta a mudar e aqueles que, mas porquê? Que fazem as perguntas certas e obrigam
ajudam-te a construir o produto contigo, não é? Moldam ao longo do caminho.
Exatamente. Depois tens ali aquela franja... Ah, espera. Tens os innovators, né? Esses é que são aquela franja pequena.
Os innovators são os malucos.
Mas os early adopters e os late followers, e há os... Não é early followers, mas há uma franja... Agora falha-me a expressão.
Antes de chegar ao the majority, não é?
Esses dois têm a capacidade... São normalmente líderes informais, que têm a capacidade de influenciar pela positiva os outros, esses sim convém teres na equipa, porque depois o resto vem atrás e os laggards lá no fundo, pronto, fazem porque é assim, ponto, e lá ficarão com a sua maneira de pensar, mas que faz parte, aliás, não podes ter uma organização totalmente, por mais que seja o sonho, a funcionar desta maneira, mas se a maioria e aqueles principais vierem e comprovarem, porque é a malta que só muda quando há um propósito, Não é? Esses, e depois a malta pensa, ok, se o A, B e o C mudaram e o pai o conhecendo, eles só mudam por uma razão. Então deixa-me mudar também, quer dizer que isto é bom. Ele já testou, isto é bom, então vou também. Mas é, esse assunto é muito importante e muito sensível, porque às vezes não é a qualidade da solução ou da metodologia, mas é a aceitação e aquele trabalhar da mudança que pode fazer aqui toda a diferença.
Toda a diferença, sem dúvida. Já estiveste aqui a tocar e eu queria salientar para ti, quando chega uma parte de alguém que quer implementar esta filosofia na sua empresa, qual é que é realmente a tua maior barreira? São as pessoas? Ou dentro das pessoas, qual é a real dificuldade que vocês têm a implementar?
É assim, depende de como é que tu chegas, ou claro, como é que chegam até ti.
Claro.
Porque é assim, uma coisa, essa é certo e sabido. Se não tiveres suporte e buy-in da gestão de topo, aí a coisa tá quase condenada à partida. Ou então estás a fazer uma coisa que sabes que pode resultar ali na altura, porque está toda a gente a ver e tudo, mas 6 meses depois voltas lá e
vem um problema e já...
Exatamente.
Ah, é bom, seja, é bom.
Não, claro. não é sustentável. Quando o drive já vem de cima, já é esse buy-in da gestão, é ali a parte das chefias intermédias, é que normalmente reside a maior resistência. E é natural, por várias razões, por não compreender ao início, pode ser estranho e assustador, medo de alguma perda ali de poder dentro da organização, de status, coisas que facilmente se contrariam se a coisa for bem implementada e se houver um envolvimento de todos e um propósito comum, porque normalmente tens muito. No New Age chama a chão de fábrica, porque felizmente agora na parte dos serviços o Lean está a entrar em força. Mas a malta do Gemba, quem lida diariamente com os problemas, esses, qualquer coisa que lhes facilita a vida, cheios de ideias, claro, e oportunidades, têm eles. Se de cima também estiver ok, portanto, quase que há ali um esmagamento daquela camada intermédia que depois sente, epá, em cima querem, em baixo já falam nisto há imenso tempo, pá, será que estou aqui com o meu lugar comprometido, o que é isto? Mas também, por outro lado, são por vezes os mais resistentes, mas por outro lado são aqueles que, se tu ganhas, opá, tens meio caminho andado para o sucesso do projeto.
Porque depois também vão fazer o contrário, não é? Vão poder estender, ou seja, vão influenciar em baixo com o que tu queres, e é mais fácil às vezes, porque conseguir chegar a uma pessoa muito bem é mais fácil do que chegar a 100, mais ou menos, por vezes, ajudas ali, e ao mesmo tempo para cima eles vão mantendo a chama acesa.
Exatamente. Quando percebem, porque toda a gente, nós costumamos chamar a dor, toda a gente tem alguma dor, ou porque faz horas a mais, ou porque leva trabalho para casa, ou porque não consegue desligar, ou porque leva na cabeça, seja pelo que for. E se conseguires identificar essa dor e a que é que está ligada, e dizeres, epá, a ideia aqui é, em conjunto, trabalharmos nisto para ter este resultado e conseguires ter uma vida melhor, pá, mais resultados, pá, mais satisfação, equipa mais motivada. E quando eles percebem, pá, espera lá, que se eu, em vez de resistir, for aqui um promoter, tenho muito mais a ganhar, e aí sim está desbloqueado e já vem de baixo e de cima, e com as chefias intermédias também.
Flui.
Exato, flui, lá está.
uma pequena questão. Como é que tu te sentes a ver a agilidade meio que a triunfar no mundo tecnológico? Agilidade, muito esta, por exemplo, o Scrum, agora o Scrum Guide 2020, incluiu pela primeira vez a palavra Lean, não é? Que antes nunca tinha existido, já toda a gente andava, pronto, a propagar também muito vindo desta origem, e desta vez está explícito num livro que cada vez é mais pequeno, dizem eles também mais enxuto, e que já inclui a palavra, ou seja, já não é um tabu, já não é só conversa de bastidores. Como é que tu sentes esta sinergia?
Sinto, aliás, acho que faz todo o sentido, ponto número um, o Agile, o Scrum, como são coisas diferentes.
Mas são coisas diferentes.
Vai sim, beber sim, muito...
Eu peguei neste, mas...
Vai beber muito em conceitos ao Lean, portanto, isso é sabido. Portanto, ok, separaram-se ali um bocado as águas, fez o seu caminho, acho que tem todo o valor. E nós, aliás, estamos a apostar também nisso. Fez o seu caminho, tem todo o seu valor, e está também agora a divergir e a tornar-se mais mindset que ferramentas e metodologias e muitos padrões, muitas reuniões, muitos ciclos, etc. Basicamente, estar mais próximo do cliente é sempre o segredo aqui, seja Lean, seja Agile, seja o que for, seja por termos feedback mais frequente e constante, que nos permite fazer os ajustes devidos ao produto que estamos a desenvolver, seja numa ótica mais industrial, Agile e Lean, e o Scrum dá-lhe ali uma shape engraçada e uma estrutura, mas está tudo muito ligado e faz todo sentido. E é engraçado ver o caminho, da mesma maneira que se pegares no Lean, começou na Toyota e ouviu-se anos a fio, isto não é uma fábrica, isto aqui não é carro, isto aqui é pessoas, aqui é de serviços, e isso, com os anos, foi esse mito foi passando, e agora o Lean está presente nos serviços, na banca, nos seguros, nos hospitais, em todo lado, onde houve muita resistência a entrar. O Agile Scrum é a mesma coisa. Muito IT, desenvolvimento de softwares, de aplicações, e faz todo sentido que o seja, que tenha nascido daí, mas enquanto conceito, enquanto mindset, faz todo
já
sentido.
Já está a sair, a
fazer o seu caminho, e bem, para outras áreas e para outras equipas, o que é bom. E é altamente sinérgico, uma vez mais, com o Lean, da mesma maneira que o Six Sigma. Há aqui outra sinergia que se pode também aproveitar e que tem conceitos comuns muito, muito interessantes.
Passando agora um pouco para a parte da formação, como é que é ensinar mindsets? Como é que é ensinar filosofias?
Essa parte é
porque
boa.
Porque tens ali um grupo de pessoas, não é? Vários, aliás, na Lean Six Company Portugal, vocês têm, e Brasil, vocês têm montes de formandos diferentes que vos chegam, muitas vezes alguns, de certezas, um pouco reticentes, e saem de lá imensos casos de sucesso. Como é que é isto de mexer com o mindset de uma pessoa?
Tocaste num ponto importante, que é a parte da formação, que é de formação, desenvolvimento, chamando-lhe o que quiseres, que é um ponto importante e fundamental e basilar para o desenvolvimento de qualquer empresa e qualquer sociedade. E é engraçado... Há uma turma nossa, e nós dizemos isto várias vezes a brincar, tem ali uma composição interessante. Tens malta mais nova, às vezes ainda a acabar a faculdade, as teses de mestrado, etc., ou mesmo recém-mestrados ou licenciados. Depois tens malta já mais experiente, que até já faz isto há alguns anos, mas que, por um lado, quer ouvir a coisa estruturada, de princípio ao fim, e a parte da certificação e da acreditação e do reconhecimento da mesma, não digo carimbo, mas ter algo que comprove que, de facto, eu sei, eu aplico com sucesso. Geram-se ali turmas interessantes, que é malta mais nova, ainda com aquele ritmo de estudar, e que, quando entramos na parte das estatísticas, etc., brincam, mas depois não têm experiência profissional para partilhar, mas bebem do resto do grupo. E depois tens malta com experiência, que partilha exemplos, aí a malta mais nova fica fascinada a perceber, claro. Trabalha num banco e já implementou, trabalha numa fábrica disto, ou seja, é completamente transversal, mas que depois entramos naquelas partes mais, tem que se estudar um bocadinho, há 15 anos que não pego nisto, ou há 20 anos que não pego nisto, então temos ali turmas interessantes. E depois, a nível de metodologia, as ferramentas, isso, aprendes, lês, vais ao YouTube, hoje em dia toda a gente tem acesso a tudo. Mas, portanto, o que se trabalha ali mesmo, para além das ferramentas, obviamente, faz parte do currículo, digamos assim, do curso, é a parte da gestão da mudança, de fazer ferramentas em equipa, praticarmos os exercícios e vemos as dificuldades que eles criam, criar ali, normalmente criamos equipas e uma competição saudável para ver que, e para as pessoas verem e sentirem que, ok, num contexto de role-playing, mas que, ok, tinha este processo e tivemos muitas dificuldades ao início, melhorámos em conjunto, em equipa, e tivemos este resultado quando fizemos a segunda ronda depois da melhoria. E é, ou seja, fazer acreditar que, de facto, faz sentido,
funciona e tem
resultados. E depois trabalhar muito a vertente de comunicação. Falaste há bocado numa palavra, vender, depois não conseguem vender a ideia. Claro. Ainda há muito uma associação má à venda ou a vender. Vender é bom. Aliás, vendemos a vida inteira, desde que ainda nem falamos, mas vendemos através de choro e birras, que os pais façam isto ou aquilo. Toda a gente vende, há sempre numa conversa, aqui há alguém sempre a vender, há alguém sempre a comprar. Faz parte, vais fazer uma apresentação de um projeto qualquer que fizeste, estás a vender o teu trabalho. Ainda não chegaste à parte do projeto, estás a discutir um business case para ver se vai para a frente ou não, estás a vender a oportunidade de fazer aquele projeto.
Ideias, vai trazer oportunidade, portanto, claro que sim.
Ah, vender não. E é interessante porque os meus amigos, sou assim extrovertido desde puto. E sempre disseram, tu fogo, comercial, tens tu, comercial, comercial, e até eu próprio tinha esse, não digo preconceito, mas disse, epá, não, eu vender, não, cena de convencer outros a comprar, e aí é engraçado porque isso existe, mas quando, e no, falando agora de nós, quando acabei por, nestes 2 anos e meio, ter que estar um bocadinho também nesse papel comercial, mas tudo é mais fácil quando, para já, quando acreditas no produto, ou no que estás a oferecer, e torna muito mais fácil, e as pessoas com quem tu interages e quem tu falas, sentem verdade, e isso às vezes é fácil perceber, quando opa, isto aqui está a tentar convencer, mas vê-se bem que nem ele acredita.
Agora,
quando, exatamente, quando é ao contrário, e a maneira apaixonada, como às vezes falamos disto às pessoas, passa e convence, e esta parte da venda ao comercial torna-se bem mais simplificada.
Para ti, tens a melhor equipa do mundo?
Epá, tenho, isso para mim é fundamental. Eu, pode parecer clichê, toda a gente tem,
claro.
mas nem fazia sentido responder que não, claro. Não acreditar na equipa que tenho, epá, e os resultados que estamos a ter e o crescimento que estamos a ter não seria possível sem as pessoas certas a fazer o trabalho certo e sem os clientes certos e o mercado certo. Portugal nisso é um país, bem, incrível, e podias pensar, e nós arrancámos a empresa 2 meses antes da pandemia. Enchemos o primeiro curso, 3 dias depois da primeira aula, lockdown. E agora? Não é? Toda a gente, ninguém sabia se era 1 mês, se eram 10, o que é que ia ser, o que é que não ia ser. E só com uma equipa preparada, mas com pessoas do outro lado preparadas também para... Não é que agora acabou, agora está parado, era presencial e vai ser remoto, não quero, não, não. Também houve do outro lado essa receptividade e vontade conjunta de fazer a coisa acontecer. E foi bom, mas sim, a nível de equipa, tem sido um trabalho fantástico de todos.
Tu, se tivesses que recomendar a alguém que está a querer entrar neste mundo do Lean Six Sigma, o que é que tu lhe recomendarias a fazer primeiro? Olha, podemos pegar até numa parte de serviços, para sair também do conceito mais clichê do chão de fábrica, está numa zona mais de serviços e queria começar a explorar isto dentro da empresa. O que é que tu recomendarias?
Para já, uma coisa que eu fazia, fiz muitas vezes há uns anos atrás, que é, a malta às vezes dizia, Fogo Henrique, tu conheces toda a gente, sabes o que é que a pessoa faz, de que departamento é, quem é o chefe do chefe do chefe, porque, quer dizer, se estás numa empresa, às vezes, infelizmente, não funciona muito assim, mas se estás numa empresa, convém tu, por ti próprio, não ser... aquele sítio, independentemente, e isto é importante, de ser o melhor trabalho do mundo ou até não, e às vezes, pá, mas para não te tornares um sofrimento, se até estás desanimado e não gostas, se queres tornar aquilo ainda um sofrimento pior, não te levantas da cama, acho que não, é tirar o bom de tudo o que acontece. Então é conhecer, saber quem é que faz o quê e tentares falar com as pessoas, ver se há oportunidades, ou mostrar só curiosidade, o que é que vocês fazem, como é que vocês fazem. Para ir aprendendo e para ir depois, claro, perceber em ti, a nível de currículo, a nível de skills, de competências, o que é que te falta para poderes lá chegar. E muitas vezes vem primeiro a oportunidade e depois a formação. Outras vezes vem, ok, se calhar eu acho que tendo a formação ou tendo uma certificação A, B ou C, vai-me abrir outro tipo de portas, e a malta investe primeiro na formação e acho muito bem. Mas é conhecer, perguntar, questionar. Eu não me esqueço, quando eu trabalhei no País de Gales, estava a fazer melhoria contínua, numa farmacêutica, e tivemos uma apresentação daqueles que têm N nomes nas empresas todas, Town Hall, têm N apresentações, aquelas que há no fim de cada quarter. E foi uma pessoa que trabalhava na parte do marketing, e na altura, em 2000, 15, salvo erro, eram conceitos que ainda eram um pouco desconhecidos para mim. Foi falar de leads, na parte do marketing, e de leads, e como gerar leads, e keywords negativas, que é onde é que nós não queremos aparecer se procurarem determinadas palavras. E aquilo pareceu-me tão interessante, mas ao mesmo tempo tão desconhecido, que, embora ela tenha feito aquelas no final, se gostaram, se tiveram alguma dúvida, sabem o meu e-mail, sabem onde é que eu estou, não sei o quê, toda a gente faz qualquer coisa que precises, diz-me, mas eu mandei-lhe um e-mail a dizer, achei a apresentação muito interessante, faz-me sentido perceber como é que isto funciona, como é que interagimos com o mundo, dá para conversarmos um bocadinho mais para me explicar algumas coisas em maiores detalhes, fiquei com algum... e combinei, fui ter com ela, e ela adorou esse facto de ter havido esse interesse e poder explicar melhor o que é que faz. E acho que ainda hoje em dia, com as gerações mais novas, não, né? Que a malta tem uma confiança diferente, uma vontade diferente, pergunta e questiona, chamam-nos rebeldes, né? Geração de rebeldes e tal. Mas acho que faz sentido querer saber, explorar. Eu estou aqui nesta empresa. Opa, o que é que nós fazemos? O que é que os outros que trabalham para mim, comigo, para quem eu passo trabalho, de quem eu recebo trabalho, o que é que eles fazem, porquê? E só assim funciona. E depois, porque eu, é interessante, e respondendo também, eu falo muito, não sei se já percebeste.
Isso
eu
é
nunca,
ótimo,
eu, ao início da carreira, do curso, não sabia, nunca tive aquela coisa de quero ser isto. Não tive, cheguei ao 12º. Aí foi, ok, gosto de matemática, gosto de química, gosto disto, gosto daquilo, ok. Engenharia dá ali uma, seja ela civil, abrangente, química, mecânica, claro. Abrangente e tal, também engenharia qualquer, ok, bora. Gosto de química, ao contrário de muita gente, dos meus colegas, ok, engenharia química, faz sentido. Fiz o curso. Não amei, mas gostei. Mas uma pessoa só reconhece isso uns anos depois, quando, perante um problema, percebe que tem capacidade de raciocinar, independentemente de qual seja a engenharia. E depois fui começando, produção, processo, polímeros, farmácia, a desviar... não é desviar, excluí, foi por exclusão de parte. Epá, isto não é muito a minha cara.
Não é para ali,
isto
claro.
não é muito a minha cara. Mas sempre, mas aquilo que faz o João ou a Patrícia, aquilo se calhar eu já gostava. E daí já vem de muito cedo esse interesse. Eu estou nesta parte, mas aquilo que eles veem, se calhar via-me a fazer aquilo. Até que em 2012, 13, já não sei, e estava muito atento ao mercado, aquelas fases iniciais. Lean, melhoria, Lean, o que é isto? Google. Felizmente já havia. E, epá, isto aqui junta aqui as pessoas, que eu adoro trabalhar com pessoas, para pessoas. Pessoas, processos, para resolução de problemas. Epá, isto é interessante. Pronto, e fiz a minha primeira formação. Um Green
Começaste
Belt
pela
na altura.
Formação. No teu...
Comecei pela formação. Fiz um Green Belt. Em Portugal foi quando conheci o Ligero, que trabalha hoje comigo.
Esclarece-me só um ponto. Desculpa estar a interromper-te, mas tu começaste pela formação, fizeste Green Belt. As vossas formações, quando estamos a falar de Lean de Six Sigma, elas têm também sempre agregadas, acho que até dá separado, mas vais-me já esclarecer, uma parte prática, não é?
Certo. Porque é um bocado como só terminas, hoje em dia, né? Só termina, antigamente era o relatório de estágio. No final
agora
do curso.
Com a tese, claro.
Agora
claro.
É a tese, ou seja... Reuni os conceitos todos, ou alguns dos que aprendi ao longo do tempo, e implementei um trabalho e tive estes resultados. Nas certificações funciona o modelo que nós temos, que segue
é
as ISOs, segue, ok, seja curso só de Lean, seja Lean Six Sigma, os belts, não é? Tirando o Yellow Belt, que é assim um curso mais introdutório.
Introdutório, claro.
Seja Green Belt, seja Black Belt, no fim pressupõe, ok, não é caso de estudo, que às vezes fazemos muito essa pergunta, tenho que fazer um trabalho mesmo numa empresa ou dão-nos um caso de estudo? E ficamos na base da hipótese. Não é mesmo na empresa onde trabalhas ou noutra, ou no futuro, tens ali um intervalo de tempo, porque podes não conseguir de imediato fazer logo, implementas um projeto, se for Lean, um projeto A3, se for Six Sigma, um projeto de Mike, em ambiente empresarial, princípio, meio e fim. Não é para ser a maior coisa do mundo, é para garantir que, na realidade...
Porque trabalha para todo mundo também.
Exatamente, trabalhamos em sala e vemos as dificuldades em sala, aí sim num contexto de simulação e fictício, mas a dor é na realidade, né? Quando as coisas são para acontecer, e sem passar por isso, e depois fazemos o coaching ao longo desse projeto, porque é muito importante no primeiro choque, que muitas vezes é a primeira vez de muitas pessoas, o primeiro choque que tens com a realidade, não é? Epá, não, dizem-me que não querem, precisava, e tinha uma reunião, ninguém apareceu um fogo que foi prioritário, isto e aquilo, ia apagar fogos, isto e aquilo. Ou seja, é importante ter esse acompanhamento de alguém já experiente nesse primeiro projeto, a ajudar-te a ti, a relacionar-te com quem tu relacionas, a eliminar ali resistências e barreiras. Mas sim, a certificação internacional pressupõe esses dois momentos, estar em sala e no fim fazer o exame com aprovação, e depois realizar um projeto em ambiente empresarial.
Pá, achei esse conceito espetacular e não é nada comum. Dentro deste, normalmente só tens mais uma certificação que vem com uma base. Às vezes tens um treino e tens a certificação, até pode ser a certificação só por ti. Mas isto de obrigar a uma componente prática, acredito que algumas pessoas fiquem mais receosas de entrar, e por isso também outras não queiram fazer isso, porque isto acaba por ser também questões de marketing, não é? Mas sinto que permite realmente conseguires perceber as falhas que tu tens, as grandes vantagens que consegues e como aplicar. Isso acho fantástico. Olha, quem teve essa ideia na parte das certificações foi genial. E conseguir manter, ainda agora em 2022, esse conceito de treino, de parte prática associada, ainda é mais complicado, com um mercado tão grande, cada vez mais em certificações pequeninas, fazes alguma coisa, tens, e depois já é quase a busca dos cromos, não é?
Sim, sim. Tá. Sim, é verdade, é um conceito diferente, mas que, então, nos temas que são, faz todo sentido.
Exatamente, exatamente.
Na prática, aí é que vem a realidade, vem o choque, vem a dificuldade, vem a resistência. Uma coisa é falares e ouvires, e mesmo nas aulas, como é que se ultrapassa a resistência, toda a gente resiste, temos que perceber em que fase é que as pessoas estão e informalmente conseguir perceber de onde é que vem a dor. Isso é muito, faz todo sentido e faz parte, tens que aprender. Mas até passares por isso, né? E há reuniões e há momentos em projetos, e eu trabalhei sem ser em projetos, trabalhei dentro de empresas, há ali estouros, como a gente diz, como diziam quando eu estive no Porto aqueles 2 anos, há estouros ali, à séria,
tens de ter
bagagem, e faz parte, e se não passares por isso não aprendes, né? Por isso faz todo sentido. Obviamente não fazes um projeto, não és largado às feras. Se estás a fazer um projeto na tua empresa ou noutra, tem que haver uma aprovação, o projeto tem que fazer sentido, tem que estar alinhado com a estratégia, tem que ter champion, tem que ter sponsor, aquelas coisas todas. Portanto, não estás ali largado às feras, mas tens momentos em que és tu e tens que puxar por ti, puxar dos galões e fazer acontecer. E aí é que vem o proveito máximo é na realidade, exatamente, na ação. Senão, sem ação, as coisas para... tendem a dissipar.
A ficar no éter depois.
Exatamente. Sem dúvida.
Henrique, muito obrigado por esta meia horinha. Foi muito, muito bom falar contigo.
Boa. Obrigado, Rui.
E assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos. É com convidados como o Henrique que me lembro quão bonito é fazer este podcast. Realmente é importante aprendermos, mas é muito importante saber partilhar o que nós aprendemos. É por iniciativas assim, é por participarmos em momentos desta partilha que nós realmente vamos conseguir crescer e fazer a diferença onde quer que se esteja. Por isso, guardem esta mensagem. Aprendam, aprendam a partilhar e partilhem para aprender. Tudo isto são pontos que eu considero fundamentais. Estarmos presentes em meetups, formações, conversas de café. Tenham coragem de mandar aquela mensagem no LinkedIn que só vos vai acontecer coisas boas. No próximo episódio vamos falar com o Tiago Ramalho sobre voluntariado internacional e qual o impacto que este género de voluntariado, muito específico neste caso da gestão de projeto, pode realmente ter na vida das pessoas e dentro das profissões e da parte profissional de cada um de nós. Por isso, fiquem por aí, partilhem e um grande, grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Hey, hey.